Cumprimento os senhores vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos desta casa através das rádios Alternativa e também Rádio Agudo, que será retransmitido amanhã, e aos internautas. Cumprimentar a presença da oradora da Tribuna Livre, dona Venilda de Oliveira. Cumprimentar o nosso servidor da casa, que está sempre presente aqui para nos auxiliar nos trabalhos. De imediato, peço à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da sessão ordinária.
Declaro instalada a 21ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos para a apreciação da ata número 29 de 2021. Algum dos senhores desejar fazer alguma colocação, está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação a ata número 29 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora para a correspondência expedida. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em leitura, passamos para a correspondência recebida.
Professor Thiago Jenner, peço a leitura da correspondência 119.
Peço à secretária que faça a leitura.
Agudo, 23 de julho de 2021. Assunto: resposta ao pedido de informações número 15 de 2021, encaminhado através do ofício 107 de 2021. Excelentíssimo presidente, com relação às viagens de servidores do Poder Executivo em 2021, em resposta aos questionamentos formulados, informamos o que se segue. Letra A. O município de Agudo, pessoa jurídica de direito público, não é sabedor de que houve viagens de servidores do Executivo Municipal para fora do país. Letra B. O município não designou qualquer servidor para representá-lo em território estrangeiro, nem por interesse profissional, nem por interesse político. Letra C. Como mencionado nas respostas nas questões anteriores, o município não designou qualquer servidor para representá-lo em território estrangeiro. Portanto, não há justificativa a relatar, nem tampouco houve despesa municipal acerca do tema, justamente por não ter havido viagem de servidor em representação do município em território estrangeiro. Letra D. Quando da falta de qualquer dos servidores por motivo injustificado, este sofre as penalidades descritas em lei, inclusive o de não recebimento de sua remuneração. Era o que cumpria informar atenciosamente Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo.
Estamos ainda no espaço da correspondência recebida. Não havendo mais interesse dos senhores em leitura de correspondência recebida, peço à secretária que faça a apresentação das matérias que deram entrada nesta casa.
Projeto de Lei 52 de 2021. Altera a Lei 769 de 1990. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto a deliberação desta colenda Casa Legislativa ao projeto de lei que altera a Lei 769 de 1990. Justifica-se proposição diante da solicitação encaminhada pelo Conselho Municipal de Educação do município, através de ofício 017-2021, considerando o encerramento das atividades de escolas da rede privada no município. Sendo assim, senhor presidente e senhores vereadores, contando desde já com especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 53 de 2021 autoriza a contratação de motoristas para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar dois motoristas do transporte escolar de 44 horas semanais cada. Justificamos os contratos devido ao afastamento de dois motoristas via judicial para apuração de possível fraude em concurso público. Os contratos seguirão o edital número 72 de 2021, de 12 de julho de 2021. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei 54 de 2021 autoriza a contratação de técnico em contabilidade para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a contratação de técnico em contabilidade para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justifica-se a presente proposta devido à aposentadoria de servidor que ocupava tal cargo. Sabe-se que contabilidade aplicada ao setor público é regido pelos artigos 83 e seguintes da Lei número 4.320, de 64, a qual tem, entre outras, as seguintes finalidades: evidenciar perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a elas pertencentes ou confiados. Realizar ou superintender a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos. Controlar os direitos e obrigações oriundas de ajustes ou contratos da administração pública. Registrar os débitos e créditos da administração pública com individualização do devedor ou do credor. Evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, mediante prévio dos créditos orçamentários, a despesa empenhada, a despesa realizada e as dotações disponíveis, das obrigações e operações financeiras e dos bens patrimoniais. Assim, o técnico em contabilidade é o agente que materializa e ou verifica a conformidade dos atos de gestão orçamentária e financeira no sistema de contabilidade, mesmo que sejam executados por servidores dos sistemas de planejamento e orçamento, tributação e administração financeira, bem como instrumentaliza e organiza a prestação de contas dos administradores públicos ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo. Solicitamos a aprovação desta matéria com urgência, pois o cargo está vago e a demanda do setor de contabilidade tem aumentado em expressivo volume. Salienta-se ainda a necessidade deste profissional, tendo em vista que servidores do setor de contabilidade precisarão ausentar-se por motivos de férias e até a realização do concurso público e futura nomeação de servidor efetivo para ocupar este cargo vago. A continuidade do serviço público precisa acontecer de forma a não prejudicar os trabalhos. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com seu especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Requerimento número 18 de 26 de julho de 2021. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, 2 e 148, 1 do Regimento Interno, requer o projeto de lei número 53 de 2021, tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição, Agudo, 26 de julho de 2021, vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 19, de 26 de julho de 2021. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, 2 e 148, 1 do regime interno, requer que o projeto de lei número 54 de 2021 tramite em regime de urgência especial e realização da sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 26 de julho de 2021, vereador Pato Niemeyer. Seriam essas proposições.
Passamos agora para o pequeno expediente, onde todos os vereadores encontram-se inscritos. Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidor André, a Avenilda de Oliveira, que vai ser nossa oradora. Cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa e a todos que nos acompanham neste momento. Quero primeiramente, então, hoje, parabenizar a todos os colonos e motoristas do nosso município. Foi no dia de ontem, mas que fazem parte de uma grande história aqui do nosso município. Um povo que ele demonstra sua grandeza através do trabalho, da sua capacidade de liderança e adaptações no momento atual em que estamos vivendo. Sendo assim, todos fortes e criativos para continuar lutando por seus ideais. Então, parabéns a todos, colonos e motoristas. Preciso também falar de uma incorporação que nos orgulha muito, que são os bombeiros voluntários de Agudo. Eles, com certeza, eles são merecedores de um grande trabalho e um agradecimento de todos os munícipes aqui do município e dizer a eles que eles estão realmente de parabéns pelas situações em que aconteceram neste final de semana e que sempre acontecem e que eles estão sempre prontamente para ajudar a todos que precisam. Então a gente agradece e parabeniza eles. Agradecer sim pela comunidade de Agudo. Seria isto, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, saudar a imprensa, demais ouvintes, cumprimentar também a oradora da Tribuna Livre, a dona Venilda de Oliveira, e parabenizar também pelo dia do colono e do motorista, colono esse que produz alimento para o nosso estado, para o nosso país, e o motorista, aquele que transporta. Quero também pedir que seja feito melhoramento aqui na subida da estrada que vai para a linha branca. Existem várias cabeças de pedra, então precisa dali um melhoramento e acascalhamento. Também a gente já vem comentando há vários dias, as várias sessões, quanto a reforma da pinguela da vila e a iluminação da mesma. Pedir também que sejam feitos reparo nas guardas das pontes, né? E dizer que essa é uma semana que a gente aguarda com grande expectativa. Se vê muitos comentários através das emissoras de rádio, das televisões, na questão dessa onda fria que vem nos atingir aqui o estado do Rio Grande do Sul, como também outros estados. E a preocupação nossa é que já tem vários produtores já com fumo plantado, e a gente torce que realmente não seja tudo isso que está sendo comentado na imprensa. Então, torcer que realmente não venha dar, causar mais prejuízos para os nossos agricultores, que já vem com uma safra já meia pequena, e esperamos que essa onda fria não atinja com toda essa proporção que está sendo comentada. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem pela Rádio Alternativa, Rádio Agudo, pelas redes sociais, também cumprimentar o servidor André e a dona Venilda de Oliveira, que será a oradora da Tribuna Livre no dia de hoje. Esse meu primeiro espaço, eu gostaria de comentar sobre o sábado de manhã, onde eu fui fazer algumas vistorias na região sul do nosso município, Cerro Chato, Rincão do Pinhal, Rincão do Mosquito, Rincão do Pinhal, Porto Alves, onde também conversei com alguns moradores desta região, destas regiões, né, e procurando entender com eles o seu entendimento em relação ao que o governo municipal vem trazendo para o nosso munícipe, né, e também ver as demandas, as necessidades que são pertinentes destas regiões, pois sabemos que existem várias ações que já foram feitas pelo governo municipal nesses 7 meses, não só nesta região, como em todo o município, mas neste final de semana eu passei por estas regiões e vejo que a aprovação dentro daquelas ações que o governo do prefeito Kittel, junto com seus secretários e principalmente os servidores municipais, ele chega assim ao encontro das expectativas dos munícipes. Eu penso que isso é muito importante, a gente precisa sentir essa temperatura. Logicamente que existem situações que precisam ser feitas, né? não é unanimidade, né, em questão de serviços prestados, mas com toda certeza a aprovação ela é importante, principalmente o contato de nós vereadores, né? Eu penso que temos um mandato através da população, ele foi nos concedido através da população, e nós precisamos sim dar este respaldo, dar este retorno, né, com as pessoas, aproximação destas pessoas, para que a gente possa ouvi-las e também, por que não, transmitir tudo aquilo que o governo tem por entendimento a ser feito, né, e buscar os depoimentos daquilo que eles, população, munícipe, entendem que precisa ser melhorado, né? E desta forma eu posso ter uma conclusão de uma aprovação bastante, bastante alta nos serviços que foram executados até agora, né? Também gostaria de falar sobre os bombeiros voluntários, né, que, como diz, são voluntários, né, e no último final de semana, com o sinistro que aconteceu no Morro Agudo e também aqui no Despraiado, aqui Canto Católico Despraiado ali, né, os bombeiros novamente se mostraram totalmente eficientes naquilo que é a proposta. Sabemos que eles deixam o lar, deixam o seu lar, a sua família, para que se proteja bem público, bens pessoais, vidas principalmente, né? Então, mais uma vez, reitero aqui que estão de parabéns. E aí, nossos colonos e motoristas, que o dia foi ontem, como a colega mencionou, e o colega, né, a gente sabe que quem semeia o chão e quem transporta o pão, ele tem uma grandeza junto ao nosso município, junto ao nosso estado, junto à nossa nação, de dimensões imensuráveis. Né? E nesta forma, temos que sim tirar o chapéu para estas duas classes, tanto colonos como motoristas. Seria isto no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à nossa oradora da Tribuna Livre, nosso servidor André e ouvintes pela Rádio Alternativa e também da rádio que irá retransmitir amanhã e ouvintes também pela internet. Eu gostaria de abordar nesse espaço sobre o incêndio, o sinistro, ou chamar assim, que ocorreu no nosso Morro Agudo. O Morro Agudo, este que é o nosso maior símbolo, o símbolo de maior importância para o nosso município, pois ele dá nome à nossa cidade. Então, por isso, ele é tão importante. O Morro Agudo, ele já foi citado há quase 300 anos nos mapas mais antigos, quando nem existia a Cachoeira do Sul. Então ele tem importância significativa, geográfica, ambiental e para a cultura do nosso povo. Infelizmente, ele foi assolado final de semana por um incêndio. Mas graças aos nossos bombeiros voluntários de Agudo, há de se saudar, e voluntários, né? Isso é importante destacar, que eles são voluntários, estavam lá na noite, no escuro, trabalhando para apagar o fogo, né? Então destacar ainda também que está aberto um inscrições para o curso de formação de bombeiros voluntários, né? Então quem puder colaborar, né, e fazer o curso, né, está aberto as inscrições. Mas a questão é mais ampla, né? Bom, controlado o fogo, temos que pensar agora, então, o que podemos fazer daqui para frente, né? Que cada um pode colaborar e evitar um novo sinistro. Gostaria de destacar inicialmente que essa é uma área particular, né? E precisa ser respeitada essa propriedade privada, né? Existe dono, existe proprietários, né? Mas por colaboração dos mesmos, né, para não ser, como se diz, ser ruim, né? Existem trilhas, né? O pessoal segue ali, se não me engano, até uma estrada municipal até um certo ponto ali, no final da avenida, né? E turistas, né? Quem quer conhecer o ponto turístico, sobe até lá. Mas olha, acho que é interessante ser tomado uma situação mais drástica. Claro que respeitando os moradores locais, que fazem uso daquele espaço, os moradores, né? Mas eu acho que deveria ser, drasticamente pensando, até proibir a subida no morro. Quem sabe aí por uns 90 dias, 100 dias. E aí se sentar numa mesa e discutir que ações nós vamos fazer. Conversar com os moradores, com os proprietários daquela área. Conversar com guias turísticos, com o conselho, conselhos municipais, com o executivo, nós vereadores, e dialogar. O que nós podemos fazer para evitar próximas situações dessas? Né? Porque eu não vou colocar aí o porquê do início do fogo, né? Não vou julgar, mas do nada ele não começou, né? teve que ter um ponto principal ali que desencadeou esse ato, né? E pedir então, né, que a população, os turistas, né, que tenham cuidado, né? E eu acho que deveria ser situação mais drástica aí tomada. Bom, não vou me alongar, acabou o tempo. Vou encerrar por aqui, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Rádio Alternativa e aos munícipes que nos escutam hoje e amanhã na reprise. Cumprimentar o servidor André e também a oradora Venilda de Oliveira. Seja bem-vinda, dona Venilda, para se manifestar na tribuna do povo. Hoje à tarde, em conversa com o secretário de obras, Maurício, o parabenizei por resolver um problema antigo na estrada Zimmer, no Rincão do Pinhal. Realmente tenho que concordar contigo, vereador Pato Niemeyer, que ficou um bom trabalho, bem feito e vai ser duradouro, que foi feito pela equipe de trabalho também, e também depois foi mencionado o secretário que será feito o outro pedido da parada de ônibus no pórtico no decorrer do segundo semestre. Isso são obras que vêm acontecendo aos poucos, que estão fazendo com que realmente ajude a população da região sul. Quero parabenizar os colonos e motoristas pela passagem da data de ontem, do colono e do motorista, dia 25, onde muitos estavam trabalhando, aproveitando o tempo bom e o calor para trabalhar nas suas lavouras. Quero fazer um alerta a todos que têm puxas de água à beira do rio Jacuí, que nós estamos sendo visitados na região sul, novamente ontem à noite, pelos amigos do alheio, né? Os pontos de irrigação estão sendo danificados, estão arrancando os fios de cobre das medições e causando vários danos a esses arrozeiros, lavoureiros, colonos que lá irrigam suas lavouras e causam vários prejuízos, porque tem que botar poste novo, tem que botar tudo padrão novamente, e o custo é elevado dessa situação hoje. Então, quem tem puxe na beira do rio Jacuí, fica alerta, porque o pessoal está visitando e realmente está causando vários danos e prejuízos lá para baixo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidor André, dona Venilda, que fará uso da tribuna livre, que seja bem-vinda, e aos ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa. Eu tenho aí uns pedidos de providências aí de limpeza de valetas na linha Teutônia, para baixo da 13 de maio ali, até o senhor Guido Ratzler, que estão quase em todas as partes ali, estão as valetas entupidas ali para melhorar o escoamento da água. As colocação de túbulo ali no canto católico, que eu já andei pedindo ali em frente à família do seu Vandesen ali, que falta dois tubos ali, é um troço muito perigoso, que chega a se encontrar dois caminhões, quando vê um vai ter que se atirar para dentro lá. Da mesma maneira ali, da colocação na entrada desse tubo da família Pfeiffer no canto católico ali. Precisa colocar esse tubo ali, que a água chega até ali e atravessa a estrada, né? Começa a danificar a estrada. Eu quero fazer um comentário ali sobre o cemitério municipal no Rincão Espraiado. Semana passada eu fui questionado por um cidadão agudense aí que me relatou ali que não tinha condições de entrar no banheiro. Diz que os vândalos ali andarem quebrando tudo, atirando o rolo de papel higiênico no vaso, fazendo necessidade fora do vaso, né? Diz que aí eu comentando com o Jaques e o Stecklin ali, me falaram que estava desse jeito mesmo. E eles, o secretário providenciou o material, já arrumaram de novo e vão ter que, de noite, vão ter que chavear lá, porque senão vai começar a mesma coisa de novo. Um patrulhamento aqui na linha Teutônia, na Britadeira Castro, para dentro ali, diz que a estrada tá meio ruim. Aqui na frente do marinheiro, aqui na linha Teutônia, todo mundo sabe onde é que é, perto das taquareiras ali, as valetas ali estão entupidas ali. E tem que limpar as valetas e colocar uma carga de cascalho, porque abriu um buraco no meio da estrada. A água, ali tem uma vertente ali, eu acho que os colegas ali, de repente conhecem lá. E tem abriu um baita um valetão no meio da estrada. E aí tem paradas de ônibus aqui no Despraiado, ali na frente do seu Mauro Simão ali. Está em péssimas condições. E na esquina do seu Alemar Bento também. Precisa de umas reformas ali. Da mesma forma, as guardas das pontes do Despraiado também está tudo caindo lá. O secretário também falou que acho que vai ter que terceirizar essas guardas de ponte ali, porque não tem como. Com esse pessoal aí, tá faltando gente, não tem o que fazer. Aí mais a. Aí eu quero parabenizar o dia dos colonos de motorista que passou ontem. Eu faço parte dessa dos colonos, né? Aí, os detalhes, eu falando com o prefeito sobre a vila. Tem muita coisa que precisa ser feito lá. A subida ali da família Repker lá, onde o caminhão vai todos os dias buscar leite lá. Uma estrada de 24 metros lá e tem só 3 ou 4 de vão, porque o resto tá. Tem que colocar material lá ou baixar o cerro. E falei sobre a senhora Noeli de Oliveira, ali do Rincão Despraiado, que eu já levei o secretário esse tempo lá dar uma olhada. A água está chegando quase na área da casa já. A próxima chuva ali vai, pode ter certeza que vai levar embora. E o prefeito me colocou que ele irá olhar essa semana. Que desse jeito ali tem que arrumar aqui lá. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento o presidente da casa, os colegas vereadores, servidor André, a Rádio Agudo e Rádio Alternativa, a oradora da Tribuna Livre e os que nos acompanham nas redes sociais. Quero parabenizar também os meus colegas pelo dia do colono motorista, que me identifico muito, fui muitos anos colono e motorista junto, e por essa classe lutadora, e por isso quero me parabenizar junto daí com essa classe no dia de ontem. Também preciso comentar um pouco sobre a nossa 31ª Volksfest, que aconteceu no último final de semana. Como não tinha que fazer muita coisa por causa da pandemia, que já está aí há mais de ano, mas nós não poderíamos deixar passar em branco, na minha opinião. Por causa da pandemia, foi inovado aqui na cidade, como já foi na semana do município, um desfile de um trio elétrico pelas ruas da cidade. Por ainda não ser permitido fazer nenhum show em Lonões com a presença de público, eu acompanhava o trio pelas ruas, deu para perceber uma grande aprovação do povo sobre esse desfile com o trio elétrico que animava e o pessoal olhava. Que sábado começou o desfile com Nando Rodrigues e banda, fazendo um grande show pelas ruas. Depois foi a participação do RN86. E para terminar a programação do dia foi se apresentar o Gino, encerrando a programação de sábado. E domingo, novamente, pelas 14 horas, começaram a animar pelas ruas os velhos camaradas, novamente com uma grande apresentação. E para o encerramento, a banda Camarilha de Venâncio Soares, encerrando a programação da 31ª Infocusfest. Não foi tudo o que a gente queria, mas foi tudo o que deu para fazer nesse momento difícil de pandemia. Na minha opinião, a Infocusfest e a Expofocus é uma das maiores festas comemorativas do município. O Dia do Colono e Motorista, o desfile, que eu também sempre participava, era um ponto muito positivo para os visitantes, que vieram de longe e de outros municípios. Santa Maria, Santa Cruz, Cachoeira, Uruguaiana, toda a quarta colônia, etc. Mas acredito que no próximo ano nós poderemos organizar para mais uma grandiosa Infocusfest, a 32ª edição. E agradecer em especial a secretária da Indústria e Comércio, Júlia Simon, e de todos os secretários, primeira-dama, vice-prefeito, prefeito Quito, e aos colegas vereadores. Secretária Júlia, que não mediu esforços para organizar essa edição, com tantas exigências pela pandemia. E também agradecer a todos e a todas que fizeram o espaço da feira, a Expo Arte, os expositores. Então, de parabéns, que colocaram seus produtos à exposição e à venda, e com uma grande qualidade dos produtos aqui produzidos e fabricados no nosso município de Agudo. E os feirantes saíram muito satisfeitos das vendas dos produtos, que foi diferenciado dos outros anos, das outras vezes. Os visitantes vieram a olhar o produto e já adquirirem as compras e compraram e foram embora para suas casas, como foi o planejamento do governo para não dar aglomerações no espaço. Então, de parabéns os feirantes também. No primeiro momento era isso.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também a oradora da Tribuna Livre, a dona Renilda de Oliveira, e que em instantes fará uso da tribuna. Gostaria de... Eu tinha separado alguns assuntos, o qual já foi comentado alguns aqui pelos colegas vereadores, mas gostaria de reforçar ao pedido ao governo que, referente à Pinguela, aquele lugar que dá acesso do bairro Caiçara a outra parte da cidade, onde eu fiz, em duas sessões anteriores, pedir que seja reformado aquela madeira que existe na Pinguela, que tem algumas com problemas, que pode causar algum acidente futuro na travessia entre o bairro Caiçara e a outra parte da cidade. E a gente viu questionamentos por parte da comunidade nas redes sociais, onde também pede iluminação. E eu vi vários questionamentos nessa última semana, inclusive gostaria de pedir ao poder público que providenciasse o mais breve possível a reforma dessa pinguela e a iluminação também dessa pinguela, para favorecer muitas pessoas que fazem o trânsito pedestre entre o bairro Caiçara ou essa parte da cidade com a outra parte da cidade. Então, peço mais uma vez e reforço ao poder público que faça urgentemente essa reforma e essa iluminação nessa pinguela da vila. Também, um dos assuntos que não tem como não abordar na sessão de hoje, e que também já foi abordado por colegas vereadores, é esse incêndio no nosso Morro Agudo. e o qual, no sábado à noite, os bombeiros voluntários estiveram num bom período lá para controlar as chamas no nosso Morro Agudo. Só temos que, representando a nossa comunidade, só temos que agradecer ao empenho e à dedicação de todos os componentes dos bombeiros voluntários. Tinha uma grande equipe trabalhando e a gente sabe do esforço que foi para combater em lugares difíceis na noite, e a gente precisa sim ressaltar esse empenho dessa gente que abraça a causa de forma voluntária. Então, mais uma vez, o nosso reconhecimento, e temos um grande corpo de bombeiro no município de Agudo, voluntário, de forma gratuita, não olhando final de semana, não olhando horário, não olhando se é noite ou dia, mas se empenhando no controle e não olhando as dificuldades. Então, só temos que agradecer o empenho de cada um que compõe esse corpo de bombeiro aqui no município de Agudo. Também gostaria de ressaltar as homenagens colocadas pelo ICBA, Instituto Cultural Brasileiro Alemão, no último domingo, o dia 25, que é um dia importante aqui no nosso município de Agudo, e no mundo, e no Brasil como um todo, porque temos duas classes importantíssimas na arrecadação do nosso país, que é o colono e o motorista. E o Instituto fez uma belíssima homenagem ao imigrante, ao colono e ao motorista, lá no pórtico, no monumento do imigrante, o qual, inclusive, estive presente, e em reconhecimento ao imigrante e em reconhecimento ao colono e motorista. Também não posso deixar de mencionar a homenagem que o Instituto fez aos profissionais da saúde aqui do nosso município de Agudo, o qual que precisamos sim agradecer o empenho por enfrentamento dessa pandemia da forma que veio e da forma que foi tratado. Então só temos que agradecer ao Instituto Cultural Brasileiro Alemão, que pensou e montou essas homenagens para as pessoas que se dedicaram de forma no enfrentamento da pandemia. Essas pessoas foram as pessoas à frente do hospital, à frente aqui da administração municipal, e que receberam as homenagens em nome de outras pessoas que também trabalharam junto ao setor da saúde. Então foi um final de semana de reconhecimentos, de agradecimentos, e eu também. Eu tenho que agradecer ao colono motorista, porque a gente sabe do esforço, da dedicação e do empenho e das dificuldades que o colono enfrenta no dia a dia. Seria isso, senhor presidente.
Dando seguimento, todos já se manifestaram. Preciso me manifestar também. Primeiramente, parabenizar, como os demais colegas já o fizeram também, as duas classes que são de extrema importância e relevância aqui no nosso município. Agricultores são a base da nossa economia, e motoristas são necessários para fazer o transporte. E temos nesta casa o colega vereador Dário, motorista. Eu também há muitos anos fui motorista de caminhão. A gente sabe bem as dificuldades que ambos passam no dia a dia para desempenhar as suas funções. Mencionar de que fui cobrado essa semana de uma colocação de uma lâmpada na propriedade do senhor Clicécio Drackler, na Nova Boêmia, mais conhecido por Chico. Segundo ele, fica bastante escuro e está acontecendo alguns atos estranhos lá naquela localidade, então, para que possa ter uma boa visão próxima à casa dele, à entrada. Também fui cobrado por paradas de ônibus no subida do Cerro dos Camargo, a entrada de duas residências, onde mais moradores moram. Uma parada seria necessária em frente a a residência de Vanderlei Friedrich e a outra na entrada do senhor Aldo de Santos Cavalheiro. Ali crianças esperam o ônibus escolar e nos dias de frio e chuva é necessário que tenha onde se abrigar porque não tem nenhum morador próximo, então fica bem difícil essas crianças se abrigarem em algum lugar. Dando seguimento, convido a dona Venila de Oliveira para fazer uso da tribuna.
Primeiramente, boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores aqui presentes, né? Eu estou nessa luta desde já de dezembro, porque eu sou a pessoa maior vítima dessa história. E para minha filha, que a minha filha quase morreu compontada pelo Munir, porque não tivemos desvio. Foi construída uma ponte, duas pontes, e fiquei um mês sem desvio. E a minha filha ali, gritando e pedindo que eu levasse ao hospital, e não podia porque não tivemos desvio. Aí eu prometi a ela: nós vamos ter mudança, minha filha, nós vamos mudar essa situação, porque vai vir as campanhas políticas, nós vamos mudar e vamos ter mudança. E tivemos mudança, sim. A nossa mudança que nós tivemos, que mudou o prefeito, mudou o vice, mudou o secretariado, e só não mudou as promessas. Pois devido ao acidente que eu sofri, eu abracei essa causa. E aí eu estou aqui representando 13 famílias. Essas 13 famílias, então eu e mais três, nós falamos com a secretária. Primeiro fui nas casas dessas famílias. A maioria eu falei com eles, quem concordava, quem não concordava, alargamento daquela estrada lá. Três eram contra. Hoje, uma cidadão é contra. Os outros são tudo a favor. E aí eu comecei minha luta. Aí eu liguei para a secretária, o prefeito, falei a situação, ela disse assim: a senhora escolhe três pessoas para representar essa família. Eu escolhi senhor Nílvio Nimaia, Márcio Sereta e seu Pinto Simão. E eu, Venilda de Oliveira. Então nós tivemos, dia 1 de fevereiro, foi feita a reunião lá no gabinete do prefeito. Ele, de boa, bem educado, recebeu e já estava em cima do laço, ele tinha uma reunião. Deu 20 minutos para nós falar. Mas ele, de boa, recebeu nós quatro. Era para ser três, a secretária falou, para representar essas famílias. E lá foi falado, então, da situação da estrada e tudo, né? E tudo, falou seus argumentos com o Pinto Simão, do filho dele que sofreu o acidente. E eu, como estou falando, que sofreu o acidente por a estrada ser estreita. Uma manhã, às 6 horas da manhã, quando meu marido levava eu para o posto, nós, abaixo ali do Celso Montes, ali veio o ônibus escolar, e na nossa frente já ia um carro. E aí, como esse carro não podia passar pelo ônibus, porque a estrada é estreita, ele voltou de ré. E nós já estávamos atrás do carro, encostamos o que podia na beira do barranco, na valeta, e sentado em cima da moto, nós dois, com a luz acesa de manhã. O carro veio de ré, pegou, começou já a pegar na frente, já vi o estralo da moto, e o carro veio vindo e pegou nós, derrubou nós para dentro da valeta, por cima daquela montanha de pedra e terra. O carro pegou eu na perna, do lado esquerdo, e o braço. E ali, toda aquela criançada assistindo aquela cena, né? Ele voltou. Graças a Deus que ele não enroscou em nós e não levou nós para trás de ré. Ele tinha que voltar de ré, entrar numa entrada lá para poder o ônibus. Porque se a estrada tivesse a largura suficiente, ele tinha passado pelo ônibus e nós também. E não tinha acontecido o que aconteceu. E daí que aconteceu? Que quando foi a campanha, o seu Pedrinho estava lá em casa. Foi assim que ele me autorizou, chamar ele de Pedrinho. E eu contei essa história para ele. E eu disse, eu não quero nada mais, entra quem quiser entrar lá dentro, eu só quero alargamento dessa estrada, devido o acidente, e o acidente já aconteceu, essa estrada é perigosa, e com o meu vizinho, o filho do Pinto Simão. Ele, de manhã, ele também queria passar pelo carro, o carro não tinha largura suficiente, ele teve que entrar na lavoura do vizinho, de moto, se quebrou tudo, se machucou, estragou a moto, por a estrada não ter a largura suficiente. E o que, que o seu Pedrinho disse assim? Olha, dona Avenilda, se nós ser eleito, a senhora cobra de mim. A senhora cobra de mim, que a senhora não está pedindo nada demais, ela não ser o alargamento dessa estrada. E foi quando que nós fizemos. Fizemos essa reunião lá, com o prefeito, e passou o 1º de fevereiro, o março, veio o abril, nada foi feito. Aí, o que aconteceu? O seu Márcio Seredo, ele de novo marcou uma reunião lá na minha casa, dia 20 de abril, e compareceu, lá compareceu o vice, e mais o seu, aquele que eu chamo apelido de batata, o Cláudio. E daí, lá foi falado que nós queríamos uma solução, um prazo. Nós já tínhamos levado isso aí ao conhecimento do prefeito. E aí, o que, que ele disse assim? E nós tínhamos falado desse senhor que era contra. Ele disse assim, ninguém não manda na estrada. Ele deixou claro para nós que ninguém não manda na estrada, quem manda na estrada é a prefeitura. E que a estrada tem lei. Porque o seu Márcio Sereta, quando ele foi lá falar com o prefeito, que nós estávamos juntos, ele já tinha consultado com o engenheiro a largura da estrada. Como nossa estrada lá, um corredor, é 8 metros. Dali para baixo é mais, é 12. Porque lá é uma linha de ônibus, onde o ônibus vai buscar as crianças. Nós não podemos escolher a hora que o ônibus vem. Nós temos que sair, nós temos nossos negócios. E daí que foi tratado aí. Aí o vice disse assim, ó, eu vou dar uma solução para você. Eu vou falar com esse cidadão, vou ligar para vocês. Ele disse, amanhã. Falemos tudo que tinha acontecido, fizemos nossa reunião lá. Dia 20 de abril. Sei que dizer que passou o 20 de abril e nada de solução, ninguém não ligou, falta de consideração com nós, que somos da colônia, né? Deixamos o tratado ali e ele prometeu que ia ligar, não ligou. Até hoje não ligou. E daí que não ficou assim. Passou e aí eu fui dia 12 de maio falar com, lá com o secretário de obra. Cheguei lá e disse assim, hoje não é... Não é vocês que vão me dar o prazo. E eu que estou dando o prazo para vocês. Eu quero solução, quero um prazo até segunda-feira. Porque senão eu vou trancar a estrada e vou chamar o repórter lá para fotografar. Eu disse fazer a reportagem de um fio de choque que está dentro da estrada, que é uma pouca vergonha. E o vice viu isso pelas duas vezes, a vez que ele estava com o Ninão lá em casa. E quando ele fez a campanha, ele viu aquele fio de choque dentro da estrada lá. Eu disse assim. Eu disse, eu vou dar um prazo a vocês aqui. Se não ligar, eu vou trancar a estrada e vou chamar o repórter para fotografar esse fio de choque dentro da estrada. Porque não tem condição nem nós passar de moto pela uma carroça, que nós quase enrosquemos a moto no fio de choque. E daí foi. Daí ele foi bem educado, secretário de obra, contei tudo o que tinha que ser falado e falei que nós já tínhamos falado das reuniões com o prefeito, com o vice, e nada tinha sido resolvido. E aí, ele disse assim, a senhora trata aí com o meu, que era o Totinho, que ele tinha que sair, e ele ficou ali, bem educado, ele escutou meus argumentos e tudo, e daí, quando ele saiu, o Totinho anotou os números ali, e eu disse, até segunda, isso foi dia 12 de maio. Aí, segunda-feira, de tarde, o Totinho ligou, ó, dona Avenilda, fica tranquilo, o início do mês que vem vai fazer a estrada da senhora, fica tranquilo, vai ser feita a sua estrada no início do mês que vem. Só que o seu Totinho esqueceu de botar a data do ano. Eu não sei se era 2021 ou 2022. Ele não disse o ano, ele disse início do mês que vem vai ser feita a sua estrada, o alargamento da sua estrada lá, fica tranquilo, fiquei, disse, obrigado, Totinho, fico tranquilo. E passou. E até hoje, nós temos assim, esses dias eu dei mais uma tocada, eles estão prometendo, como eu disse, mudou tudo, as promessas não mudou. E como nós temos bem lembrados, Colônio, é do dia 25, em tempo de campanha, passou dali, nós temos muito pouco lembrado, muito pouco. Por que que os jovens estão vindo para a cidade? Porque estão abandonando as colônias? Porque nós não temos assistência da prefeitura. Eu digo assim para o prefeito, até quando, prefeito? Quando é que eu tenho uma iniciativa? É quando dá um acidente ou quando dá uma morte, para depois vir o lamento, o chororô. Ah, que tragédia! Daí não adianta chorar. Amor, muito obrigado, senhores vereadores, presidente.
Passamos agora para os oradores do expediente, onde hoje encontram-se inscritos vereador professor Tiago e vereador Pato Niemeyer. E lembrando que na próxima sessão serão oradores o vereador Moisés Killian e vereadora Isabel. Passo a palavra ao vereador Tiago Janner.
Bom, nesse espaço agora eu gostaria de me ater a um assunto geral, mas ele se refere especificamente ao comércio de agudo. Farei um paralelo com o evento que teve final de semana, a Volksfest. Volksfest, traduzindo Festa do Povo. Um evento que ocorre nas proximidades do dia 25 de julho, Dia do Colono e de São Cristóvão, o santo dos motoristas. Por isso que temos a Volksfest, em homenagem ao colono motorista. O 25 de julho é também uma referência à chegada dos imigrantes germânicos no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, em 1824. Agudo tem raízes de fundamento na germanidade. Todos conhecemos. Apesar desse espaço ser antes pertencente à Espanha, ocupado por reduções guaranis, jesuíticas, dos indígenas, junto com os espanhóis, e depois como estância dos sete povos. Posteriormente, uma área portuguesa nos arredores da Vila de Cachoeira. Toda essa mistura espanhola, indígena, portuguesa, germânica e também italiana forma a diversidade da população agudense. Somos conhecidos pelo gosto à música, às festas, aos pratos típicos. Poderia citar outros itens aqui. Predominantemente temos aspectos culturais germânicos, é verdade, que devem ser cultuados e lembrados, assim como os demais povos também. E esta lembrança recai sobre as festividades como a Volksfest. Não apenas a feira comercial, mas também a eventos culturais. E no último final de semana, então, transcorreu esse evento com grande êxito. Que dar um exemplo da aprovação, que foi feita uma parceria com o SESC, e já procuraram o SESC estadual para pedir referências do modelo que ocorreu aqui em Agudo. Já teve dois municípios que se interessaram por esse modelo de ações, porque requer muita criatividade num tempo de pandemia de fazer o evento, né? Mas o que eu quero aqui problematizar e debater com os colegas vereadores, com a sociedade, é pensar e planejar o futuro, juntar ideias e sugestões e não dividir, né? Vamos somar. A feira de 2021 foi direcionada exclusivamente ao local, ao nosso produtor, ao nosso artesão, ao nosso comércio. E é aí que eu quero chegar, né? Segundo o relato ainda do ano passado, de um comerciante do município, o julho de 2020 foi o melhor mês de julho da história que ele tem o comércio. E aí eu questionei, mas por quê? A resposta, segundo ele, foi devido à não realização da feira, que atraía e valorizava expositores de fora do município, né? Então acabou sobrando recursos e ficou dentro do município de Agudo, né? Isso segundo esse relato do comerciante. E neste ano, então, visitando os expositores locais, os mesmos relataram que estavam muito contentes com essa valorização dos agudenses. Tiveram várias vendas e alguns tipos de expositores, algumas mercadorias, você faz o contato futuro, né? Fica com o contato, o produto não é de venda no dia da feira, mas fica posterior. Assim como o comércio agudense, que fez várias ações para atrair o cliente local do município de Agudo, assim como regional. E se confirmou, porque as ruas da cidade estavam bem movimentadas, o comércio estava agitado no final de semana. Então eu gostaria de problematizar aqui que tipo de feira nós queremos para o futuro. Que valorize o local ou expositores de fora do município? Que tipo de produtos nós devemos permitir, né, à exposição? Qual será o modelo da feira? Será como desse ano? Uma questão para ser discutida. Outra questão é a periodicidade da feira. Muitas pessoas já se perguntaram sobre isso, cada um de vocês aqui. Faremos anualmente ou de dois em dois anos? Intercalada com uma festa do Moranguinho, está se aproximando? Ou faremos todo ano uma Volksfest? São as questões. Tem prós e tem contra, tem os dois lados. Né? O município de Agudo já precisa um local específico para feiras? Ou ficaremos aqui no centro da cidade? O que é mais adequado? Um local específico, um pouco mais afastado da cidade, claro que não muito longe, né? Mas o que queremos? Né? Então traga algumas questões aí a serem problematizadas, discutir com a CISA, discutir com o comerciante, né? Todos nós, para chegar numa solução, né? Ou amenizar algum outro problema que fica, né? Eu acho que é assim que nós devemos trabalhar, né? Em conjunto. Como eu disse, vamos somar as ideias, somar as sugestões e não dividir, né? Seria isso para o momento, senhor presidente e ouvintes, colegas vereadores.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente da casa, os demais vereadores, os ouvintes que nos ouvem pelas rádios e também pelas mídias sociais. Eu vou pedir permissão ao vereador professor Tiago e ao vereador Dário também colocar e mensurar aqui algumas situações sobre a 31ª Volksfest. E temos que enaltecer o esforço que foi feito pelo poder público, pelas secretarias, né, secretarias integradas, para que tudo acontecesse de uma forma como era o esperado. Né, e sabe-se que ainda estamos vivendo em algum tempo pouco delicado, mas que precisamos sim ter a retomada, né? E a gente vê que vários municípios em todas as regiões, praticamente em todo o Rio Grande do Sul, estão fazendo isso, né? E Agudo também fez isso através da coragem dos mandatários e também da coragem da população, né? Eu acredito que o que eu vou ponderar aqui, os pontos que eu vou enumerar aqui, eles mostram que foi positivo a feira, né? Eu gostaria de falar de alguns pontos interessantes no pronunciamento do prefeito Kittel, que ele diz na abertura que é a primeira é que a Volksfest foi a festa da resiliência. Isso, ela teve a capacidade de se adaptar às dificuldades. Agudo poderia simplesmente não ter feito nada e deixar a data da Volks passar mais um ano em branco. Aí depois também uso mais uma parte que o prefeito teve um esforço juntamente com os secretários, né, onde ele destaca o trabalho de colocar a Volks no calendário de eventos do Estado, já que estamos na 31ª edição, né, e isto foi uma força feita pelo Poder Público Municipal, através das suas secretarias, e por meio de projeto de lei proposto pela deputada Zilá Breitenbach, e que tramita na Assembleia Legislativa. Então, entrando no raciocínio do vereador Tiago, também, nós queremos dimensionar a festa, em que ponto, em que divulgação, e mais uma parte, que a secretária de Desenvolvimento Econômico, o prefeito Kittel, e a secretária Julia Zimmermann, esse ano a Volks foi pautada na valorização local, na grandeza do município e na força da agricultura e do artesanato. Foi uma festa enxuta, mas com um significado grandioso, que valoriza a população agudense e a produção local. Isso aqui, juntamente com alguns comentários, dos feirantes, tanto do pessoal da agricultura familiar como dos artesãos, são o que mostra como foi positivo em terem feito esta expoarte, beneficiando, trazendo ao seu encontro dos artesãos e da produção familiar uma feira totalmente deles e sem custos do espaço, onde eles puderam sim comercializar, e pelos relatos deles, eles comercializaram muito, muito, uma proporção aí mais ou menos de 4 a 5 feiras que são feitas semanais, foi comercializado neste sábado e domingo, nessa sexta, sábado e domingo. Então, a gente vê que foi totalmente positivo, no sentido de que precisamos sim valorizar a nossa agricultura familiar e os nossos artesãos locais. É de extrema importância, sempre valorizando o que nós temos de melhor, o que as pessoas de Agudo têm de melhor e podem oferecer para todas as pessoas, para todo o público. E nesse sentido, eu vejo esse vereador, sua modesta opinião, ver que foi muito positivo este final de semana em Agudo. Seria isto, esse espaço, senhor presidente.
Peço à secretária que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a realização da ordem do dia.
Temos na ordem do dia projeto de lei 48 de 2021, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Também temos requerimento 18 de 2021, de autoria do vereador Everson Niemeyer Pato, e também o requerimento 19 de 2021, também de autoria do vereador Pato. Passamos primeiramente ao projeto de lei 48 de 2021. Algum dos senhores deseja fazer algum comentário, alguma colocação? Está no espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação o projeto de lei 48 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, e se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 48 de 2021. Passamos agora para o requerimento 18 de 2021. Vereadores, alguém deseja se manifestar?
Vereador professor Tiago.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Temos um pedido de urgência, uma vez que, para acertar a questão da falta de dois motoristas para o transporte escolar, na justificativa que é devido ao afastamento de dois motoristas via judicial para apuração de possível fraude em concurso público, e se entendeu que é necessário, sim, para o retorno depois do recesso em agosto, né? E a princípio terá mudança no horário escolar, né? Quem é pai já deve estar sabedor. Estamos nos aproximando a normalizar, né, o estudo como um todo. Então será necessário mais dois motoristas. E para começar certinho logo, né, o agosto, as crianças estão de recesso essa semana, né? E aí acertar logo corretamente, né? E sobre a contratação de técnico em contabilidade, tem N fatores aqui. O porquê de agora, né?
Estamos discutindo o requerimento 18.
Desculpe, senhor presidente. Então. Obrigado.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Coloco em votação o requerimento 18 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, e se alguém estiver contra, que se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento 18 de 2021. Passamos agora para o requerimento 19 de 2021.
Vereador Pato Niemeyer.
Está com a palavra vereador Pato.
O projeto de lei, ele propõe a contratação temporária de técnico em contabilidade pelo cargo que está vago desde dezembro, com a aposentadoria do servidor que ali cumpria a sua função, né, e o setor necessita desse apoio para realizar os expedientes internos, para que não sejam prejudicados os serviços, né? E desta forma, o Executivo entende, e nós, vereadores da situação, entendemos que a contratação e o projeto, ele se faz necessário, né? E gostaríamos sensibilizar os colegas vereadores, né? Então, a secretária fez uso da palavra lendo a justificativa, onde é bem claro a intenção, e desta forma a gente gostaria que os vereadores acompanhassem com um voto favorável para este requerimento e posteriormente para o projeto. Seria isto, senhor presidente.
Senhor presidente, peço espaço.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Gostaria só de ressaltar à nossa comunidade que nos escuta que o requerimento é pedido de urgência especial e votação e sessão extraordinária. É um projeto de contratação de um técnico em contabilidade. Acredito eu que, e vejo que o projeto veio na semana anterior. O projeto, na justificativa, ele não especifica o motivo, ele só diz que o cargo está vago. E acredito eu, presidente, que nós precisamos um tempo maior para analisar esse projeto. Não sou contrário ao projeto, de antemão. Se há necessidade, iremos votar favorável. Mas o meu voto pelo requerimento de urgência especial e votação e sessão extraordinária no dia de hoje, o meu voto é contrário a esse requerimento.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar?
Professor Thiago Jenner.
Está com a palavra o vereador professor Thiago.
Eu gostaria de ler em parte a justificativa aqui, vereador Itamar, que tem sim a justificativa. Se o senhor for ler, no segundo parágrafo, ele começa assim: solicitamos a aprovação dessa matéria com urgência, pois o cargo está vago, temos a primeira justificativa, e a demanda do setor de contabilidade tem aumentado em expressivo volume. Segunda justificativa. Continuando, no segundo parágrafo, você pode acompanhar. Salienta-se ainda a necessidade deste profissional, tendo em vista que servidores do setor de contabilidade precisarão ausentar-se por motivo de férias até a realização do concurso público. Então, uma terceira justificativa. Está no segundo parágrafo ali. Sei que é bastante coisa para ler, mas está bem especificado ali. E além da questão máxima, né, que mais um argumento, porque o profissional técnico em contabilidade se faz necessário, né, no setor público ou qualquer empresa privada, para verificar, né, a questão dos atos de gestão orçamentária e financeira. Estou lendo no primeiro parágrafo ali. Então, o senhor disse que, a princípio, é favorável, assim, né, os outros colegas vereadores, se assim pensarem, né, nós pedimos sim, é necessário sim, vereador Itamar, se o senhor entender assim, o seu voto, nós gostaríamos de contar com ele, assim como de qualquer outro vereador, para aprovar a urgência e sessão extraordinária. Porque não pode parar o serviço público, principalmente essa questão de controle financeiro, que é muito importante no setor público. Existir esse controle financeiro das finanças, né, para não fugir pelo ralo, né, ter um atendimento, controlar, planejar o investimento, né, e atender o nosso povo. Então, nós pedimos a aprovação do requerimento, sim. Seria isso.
Mais algum dos senhores deseja se manifestar? Coloco em votação o requerimento 19 de 2021. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, e quem estiver contra, que se levante. Está rejeitado por 5 votos a 3 o requerimento 19 de 2021. Temos as matérias no expediente. Algum dos senhores deseja se manifestar? Está no espaço. Não havendo nem interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, passamos agora ao espaço das explicações pessoais. aonde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Itamar.
Vereador professor Thiago.
Vereador Bode.
Vereador Pato.
Vereador Moisés.
Passo a palavra, vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Quero me utilizar desse espaço e, ouvindo atentamente o pronunciamento da oradora da Tribuna Livre, a dona Avenilda de Oliveira, gostaria de recordar algumas colocações minhas em sessões anteriores. Vivo 3, 4, 5 sessões falando sobre calçamentos que foram licitados e foi dado prazo de conclusão e foi assinado contrato de aditamento de prazo por uma vez, por duas vezes e por 3 vezes aditamento de prazo. São várias quadras no município de Agudo, que está aqui mencionado, e estou guardando, e que eu não estou vendo serviço nenhum. Pinguela do bairro Caiçara. Quantas sessões é cobrado o governo aqui para execução dos trabalhos da Pinguela? Outros assuntos. Equipe de solucionar alguns buracos que causam no nosso calçamento no município de Agudo. 3, 4, 5 sessões que a gente aborda o assunto. E agora, na última semana, teve uma equipe recuperando alguns buracos. Pintura da faixa de segurança, que está sendo questionada, eu sei que a Isabel questionou aqui na sessão, questionou mais vereadores, questionaram, porque nós não temos sinalização nenhuma para o pedestre aqui nas ruas do município de Agudo. O governo está aí 6 a 7 meses. Ah, não está um ano ainda. Quando eu fazia esses questionamentos aqui na sessão, o vereador Itamar, para o governo, ele é chato. Só que eu ouço da comunidade, eu ouço reclamação e trago o conhecimento aqui do legislativo para levar o executivo para ver a solução do problema. Eu trouxe há poucos, dona Avenida, poucos dias atrás, um questionamento sobre um parecido com o exemplo da senhora, sobre uma recuperação de uma calçada que aquela máquina bobquete quebrou e é obrigação da prefeitura arrumar. O cidadão ligou para uma pessoa, ligou para outra, ligou para o prefeito, ligou para o Totinho Rodrigues e tinha todos os dias das ligações, o horário da ligação. Eu levantei o questionamento aqui na casa. Tu sabe o atendente lá embaixo, nas obras, que a senhora disse que eu vou solucionar o problema daqui a poucos dias, sabe o que, que ele postou nas redes sociais? Que ele foi aqui na Câmara, falaram do nome dele e botou kkkkk. Como se fosse uma brincadeira os questionamentos nossos aqui. Eles levem como brincadeira trabalhos que deveriam ser feitos. Aqui está o exemplo. Ó. 1º de fevereiro a senhora falou com o prefeito. Dia 20 de abril a senhora falou com o vice-prefeito. Dia 12 de maio a senhora falou com o secretário de obras e Totinho Rodrigues, que é o atendente. E a, dia 17 deu a resposta para a senhora. Um trabalho que, acredito eu conheço um pouco da região, acredito eu que não seria um trabalho difícil, um trabalho rápido. Por que que não se dá uma resposta, diz que vai fazer ou não vai fazer? Eu acho que esse questionamento, a senhora tomou posição do voto da senhora porque a senhora queria mudança, a senhora queria que fosse diferente. E o governo pregou que ia ser diferente. Só que eu não estou vendo a diferença. Calçamento na cidade eu não estou vendo. A grande obra que eu estou vendo é trocar a grama dos canteiros central do município de Agudo no momento. Seria isso, senhor presidente, porque acabou o meu tempo.
Passa a palavra ao vereador, professor Tiago.
Bom, fazendo alguns comentários aqui nesse momento, fechando o espaço. Eu tenho certeza que será feito esse serviço, sim, dona Venilda. Tá? Não tenho dúvidas. Esse alargamento será feito. Assim como outras áreas do município foram feitas. Né? Se não me engano, são mais de 1.500 quilômetros de estrada de chão no município de Agudo. É isso, vereador Foguinho? Mais de 1.500 quilômetros. Né? E a gente entende a preocupação das pessoas, sabe que é necessário ser feito, porque as estradas de Agudo estavam fechando. Né? Só se patrolhava poucos metros e é preciso ser feito serviço, sim, né? Mas tudo de uma vez não é feito no momento, né? Mas será feito, né? Se não me engano, também no início do ano não teve o município tentou terceirizar a questão de alargamento de limpeza de valetas e alargamento de estradas e não apareceu empresa para o serviço. Isso ele iria resolver muitos dos problemas, né? Bom, eu acho que é interessante também nós todos, vereadores aqui, o vereador Pato já convidou em outro momento, nós irmos até a Secretaria das Obras, né, e conhecer a equipe, né, de trabalho. Quem sabe essa semana a gente pode fazer todos nós juntos, né? Sei que muitos já foram aqui nas obras, né? Parece que o vereador Bode estava hoje lá, toda segunda lá. Então é interessante, né? Quem não teve a oportunidade ainda visitar, e vamos conversar, né, com a equipe que tem lá, né? Verificar quantas pessoas estão, quantas pessoas faltam no quadro municipal, né? Quantos cargos estão vagos, quantos trabalhadores estão afastados do trabalho público, né? Como hoje a gente viu aqui a questão da contratação dos motoristas, né? Mas, dona Venilda, será feito, tá? Será feito. Assim como existem muitas, muitas outras pessoas que me cobram também. Assim como cobram qualquer um dos vereadores aqui, né? Aí o meu serviço. Como tá o meu serviço? Tá aí ou não tá indo? Vereador, o senhor cobrou ou não cobrou, vereador? É. A lista é grande no município de Agudo. Porque a demanda é muito grande. Uma demanda de décadas. Semana passada aqui foi... O vereador Itamara relatou de um esgoto a céu aberto, né? Uma localidade, hein? E realmente, né? Essa casa lá já está construída há muitos e muitos anos, né? Necessita, o pessoal lá merece acabar com esse esgoto a céu aberto lá. Porque isso é uma questão de saúde pública, nós estávamos discutindo aqui semana passada. Mas aquela casa já existe há muitos e muitos anos, né? É mais um serviço que precisa ser feito e que já está esperando há muito tempo, né? Assim como os outros, por aí no município de Agudo. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero fazer um comentário sobre as lixeiras, mais uma vez. Recebi vídeos semana passada, lá embaixo, na entrada do Moro Agudo, lá do Paulinho Miller. Essa lixeira nem fundo não tem mais, está tudo quebrado, lixo esparamado para tudo que é lado. E essa aqui da Secretaria de Obras, nem a lixeira não tem mais. E o senhor Alexandre Steden, aqui da Marechal Deodoro, casa número 580, ele necessita ali de uma limpeza com a Bobcat ali no, do lado da calçada, diz que tá bem sujo ali, bem complicado ali. Eu quero só fazer um comentáriozinho da dona Vinilda ali e do seu Nilvio. Eu acho que faltou uma consideração do governo, uma senhora que está aqui sentada, ó, com 63 anos e ele com 73 anos, de estar enrolando tantas vezes, né? É bem complicado assim, né? Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Lamento mais uma vez o presidente da casa, aos ouvintes que nos acompanham pelas rádios e redes sociais. Eu ouço atentamente os comentários dos vereadores, né, e eu pego assim um gancho, vereador professor Tiago. Nós estamos debatendo assuntos que são sim demandas que são sim necessárias serem executadas, e isso é fato. Nós temos que reconhecer isto, né? Mas nós temos que reconhecer também que essas demandas, e isso não quer dizer, eu volto a dizer, estou repetitivo nas sessões, né, não quer dizer que esse governo não deve e que não vai fazê-las. Eu tomo as tuas palavras, vereador professor Tiago, e digo para a dona Vanilda que com toda certeza absoluta, esse governo vai executar a obra. Eu vi que no início do seu pronunciamento, a senhora começou lá em dezembro, né? E eu sei também, eu conheço o local, sei tem da necessidade, mas também sei que é uma necessidade de muitos anos isso. Ela não é só de agora. É, piorou de lá para cá, em 7 meses. Mas eu volto a enfatizar, dona Vanilda, a senhora usou o espaço democrático, e é de direito, e é assim que funciona, e esse governo ouve as pessoas, ouve e atende as pessoas. Como vereador do PP mencionou as lixeiras serão todas elas, vereador, todas elas remodeladas. As lixeiras que vêm há anos abarrotadas de lixo e estoporadas, podre, sem condição nenhuma. Esse governo, ele vai sim colocar novas lixeiras. Estão trabalhando para isso. Isso é um compromisso. Concordo, vereador. O povo está pedindo solução. É de direito do cidadão. Concordo plenamente com isso. Mas há de se dar tempo. Nós tivemos a recusa de um técnico em contabilidade aqui há pouco. Nós precisamos otimizar os serviços. E desta forma os vereadores pegam o que precisa ser feito, mas não otimizam quando precisa do servidor. Então nós temos que ter sim, nós temos que passar lá para a nossa população, lá fora para o nosso munícipe, que ele cidadão tem todo o direito de cobrar. E esse governo tem o dever de fazer. E vai fazer. Eu tenho toda a tranquilidade nisso. Aqui foi de novo relatado a situação da pinguela no nosso bairro Caiçara. Eu conheço isso há todo o meu tempo que eu vivo em Agudo. Eu nunca vi iluminação lá.
Mas isso não quer dizer que esse governo não vai executar. Está no cronograma. A população pode ficar tranquila. Eu tenho ido no bairro, tenho conversado com as pessoas, eu tenho caminhado com as pessoas. Quanto às tábuas que tem naquela pinguela, também será reconstruída. É uma necessidade, eu concordo. Mas temos que dar o tempo para agir. Nós não podemos, nós no Legislativo, nós travar os serviços quando nós precisamos contratar. Esse governo veio e vai fazer diferente. Eu não tenho dúvidas disso. E a população também não tem. Mas é lógico, isso é lógico. Se nós tivemos um governo anterior de 16 anos que não conseguiu fazer, como é que esse governo em 7 meses é para resolver tudo? Pergunto isso para os senhores vereadores. E deixo mais uma vez o compromisso desse governo, que ele vai atender o cidadão, ele vai atender o munícipe, como está atendendo, como está fazendo as coisas lá fora acontecer. Seria isto no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais ouvintes que nos escutam através das nossas emissoras, eu quero reiterar aqui um pedido que eu venho fazendo e dizer que essa casa vem aprovando os projetos que são necessários para o desenvolvimento de Agudo, a questão das roçadas, né? Eu venho insistindo, foi aprovado para 4 vagas de operadores, 2 na Secretaria de Obras, 2 na Secretaria de Agricultura, e a gente vem insistindo em alguns assuntos, e esses assuntos são para melhorar o nosso município. Não é uma questão de crítica. O vereador Pato se relacionou aqui há 16 anos de governo. Ele tem que entender que os governos são segmentos. Muitos governos se repassaram desde o início do município, desde a sua fundação, e todos eles não conseguiram fazer aquilo que era necessário, e muitas coisas são necessárias, né? Está aqui a dona Vinilda, que veio reivindicar, né? É um direito dela, a gente tem que saber respeitar as opiniões, né? E nós aqui nessa casa, nós não reprovamos a contratação de técnico em contabilidade. O que o vereador não entendeu é que o que não foi aprovado foi o requerimento para um estudo melhor desta contratação, vereador. Mas o que é de interesse público tem sido aprovado aqui nessa casa por unanimidade de votos. Então nós temos, sim, que em alguns projetos fazer um estudo melhor. A gente sabe da necessidade, o projeto não vai ser, isso não justifica que o projeto vai ser reprovado, vereador. Temos que ter cautela, nós temos que ter aqui nesta casa, independente da questão política partidária, nós temos que ver o que é melhor para o município de Agudo. E eu torço, com toda a sinceridade, torço de coração, que o governo vá bem, porque o governo indo bem, Agudo vai bem. Então nós temos que, muitas vezes, ter paciência. As coisas não acontecem da noite para o dia. E governo são segmentos. Com certeza, o governo Quito vai terminar e vai ter muitas obras para continuar nos outros governos. Porque nenhum governo é eterno. Por isso, pedimos aqui a todos os colegas vereadores, eu peço que nós temos que ter compreensão, temos que ter paciência e dizer que o que foi reprovado aqui nesta casa hoje foi o requerimento e não o projeto. Seria isso, senhor presidente.
Da bancada do MDB.
Está com a palavra o vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, escutando atentamente as colocações e de forma a ouvir atentamente as colocações da dona Vinilda de Oliveira, ouvindo as colocações do vereador Pato sobre a casa trancando os trabalhos do governo. Eu quero te fazer uma pergunta, vereador Pato, e não precisa me responder nessa sessão, se quiser responder na próxima, está abertamente.
Qual o projeto que essa casa recusou de contratação do governo? Me responde e me diz. Qual? Se existe um projeto que a casa recusou de contratação de funcionário para trabalhar para o governo. Só me responde isso. Não precisa ser hoje. Pode analisar todos os projetos que passaram, pode me responder na próxima sessão. Hoje foi recusado requerimento de urgência especial e pedido de sessão extraordinária para um técnico de contabilidade. Esse projeto entrou quarta-feira da semana passada, quinta. E apresentado hoje. Nós precisamos de tempo. Aprovamos o requerimento que precisa a contratação de motorista para a educação que teremos logo após sessão extraordinária. Esse sim realmente precisa urgência. Técnico de contabilidade, há pouco tempo atrás, nós aprovamos a contratação de um contador. Aprovamos. Só me responde na próxima sessão qual o projeto que nós não aprovamos de contratação do governo. Essa pergunta eu quero te deixar, eu quero uma resposta. Continuando. Não se pode botar desculpa no que a comunidade traz aqui na tribuna. Desculpa em governos anteriores. É um governo diferente. Nós precisamos de solução. A dona Avenida veio por uma solução, porque ela procurou três esferas e não teve. O que, que acabou acontecendo? Vim aqui na Câmara pedir ajuda nossa, dos vereadores. Aí eu só vejo por parte do governo, que faz tanto tempo que tem isso, que não tem solução, mas teve uma visita de candidatos que pregaram que vão fazer. A senhora aqui falou em 60 dias foi a promessa. Quando se tem uma promessa, tem que ser cumprida. Por isso que a política é desacreditada pelo povo. Por isso. E aqui, quando nós questionamos, quando nós trouxemos o problema de vocês que vem lá de fora, a gente questiona aqui, a gente ouve, a solução é que a desculpa no governo anterior. A solução é a desculpa. Mas a solução do governo novo que está aí não tem solução. A desculpa é porque tanto tempo está lá sem fazer e não tem solução. Então, eu não estou sendo um crítico aqui do governo, eu quero que o governo faça e faça um bom trabalho, que o município cresça, só que a gente está aqui trazendo ao conhecimento do governo os problemas. Nós queremos solução pro problema. Nós esperamos. Eu estou esperando as quadras, uma resposta das quadras de calçamento há 4 meses. Eu não, nem a resposta não tive. Por que não está sendo feito? Só que o que foi pregado é que os serviços teriam uma rapidez maior. Então a gente está só levando ao conhecimento do governo. Eu não quero ser crítico do governo, eu quero ajudar o governo a construir um município melhor. É esse o nosso papel, ajudar o governo a construir um município melhor. Não ouvi aqui que o governo anterior não fez, e a solução é o problema do governo anterior, não é solução nova do governo novo. Isso que nos deixa chateados e preocupados, porque nós queremos solução e resposta. Seria isso, senhor presidente.
Peço espaço de líder do governo, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Muito obrigado. Tem tanta coisa que eu escutei aqui, mas eu vou... Hoje eu vou tentar manter a calma, vereador Itamar. Vou ficar tranquilo. Mas eu queria me direcionar apenas a um item. O vereador Moisés Killian falou que esse governo seria um segmento, que os governos são segmentos um do outro. Depois o vereador Itamar disse que é um governo novo, mas tudo bem, né? Mas eu queria deixar bem claro para todo mundo entender e fazer um risco aqui no meio, riscar no chão, que o limite é esse. Pode parar. Nós não somos segmento de um outro governo. Se o senhor entende que os governos são assim, de modo geral, né? Que um governo é segmento do outro, as administrações... Presidente, eu peço a restituição do meu tempo. Eu fui interferido durante a minha explanação. Eu gostaria que o senhor contasse a partir de agora. Pode ser, presidente?
Pode.
Muito obrigado. Então, esse governo novo, como o vereador Itamar diz, vamos fazer um risco aqui no chão. E esse governo é novo, sim, vereador Itamar. Nós não somos, então, uma sequência, eu não sei qual a palavra mais adequada usar, né? Foi usada a palavra segmento, mas eu vou dar a minha opinião, vereador Moisés, tá? Nós não somos sequência de nenhum governo, ou melhor, nós somos a sequência dos bons costumes, da ordem e do trabalho, do respeito e de escutar as pessoas. Nós somos a minoria aqui na Câmara, sim. Até pouco tempo atrás, o Partido Progressista era oposição ao governo do MDB e batiam forte, com as suas razões ou não, né? Mas eu me direcionar para os vereadores do PP, dizer que num passado eu já fui eleitor dos progressistas. Quando nem se chamava progressistas, né? Tinha um outro nome. Eu fui eleitor, vereador Bode, no seu partido. Né? Porque eu queria mudança. Mas ainda bem que eu escolhi um outro caminho e não tenho dúvidas que estou do lado certo. Então eu gostaria de botar esse ponto, né? Não, nós não somos sequência, não somos segmento, não sei qual o termo usar, mas é vocês para lá e nós para cá. Nós temos diferenças, sim, tá? De governo, e muito forte, muito forte. Então, eu gostaria que fosse respeitado esse item, né, essa situação. Repito, como diz o vereador Itamar, é um novo governo. E nós somos um novo governo, sim. Então, gostaria de deixar bem claro, né? Vamos fazer aqui um risco no chão, é para lá, vocês, e nós para cá. Eu fico muito triste, porque na minha visão, na minha ótica, né? Só se eu estiver errado, mas o MDB junto com o PP estão unidos, estão juntos. Desde a eleição da presidência da Câmara, né? Que não foi convidada as outras duas bancadas, do PL ou do PDT, a participarem da mesa diretora. Então, vocês estão juntos. E eu, como já fui eleitor do PP no passado, né, muito longe, eu fico triste isso, né, com os progressistas atualmente, que estão juntos com o MDB nesse grupo. Fico profundamente triste com essa situação. Porque vocês votaram numa mudança. Vocês, vereadores do PP, queriam a mudança. Vocês não queriam um segmento de governo. Ou queriam? Tanto que eu vi as propostas, eram de mudança. E não segmento. Vocês queriam também um novo governo. Se fosse no passado, um passado bem distante, quando eu era eleitor do PP, eu teria ficado decepcionado com o partido de vocês. E abra um olho, eleitor do PP. Abra um olho. Porque é o seguinte... A história de Agudo já mostrou que o partido de vocês já foi praticamente exterminado no passado. Cuidado para não seguir atrás do último segmento que teve no município de Agudo. Seria isso então, senhor presidente e colegas.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do partido.
Está com a palavra... Vereador Bode.
Eu só para colocar o colega vereador Pato, a bancada do PP não é contra a contratação em técnico em contabilidade, né? E aí, como o vereador Tiago está citando do nosso partido, o vereador Bode é 11, ele não é 15, ele é 11 e ele nunca vai ser outro partido. Então, às vezes tem que, de repente, se tu quer falar, eu jamais vou me juntar com alguém. De repente só com uma mulher, né? Com um partido, não. Seria isso aí.
Vereador Pato, peço meu espaço de líder de partido.
Está com a palavra, vereador Pato.
Bom, ouvindo atentamente aos vereadores, depois do meu pronunciamento anterior, né, e também... atentamente ao vereador, colega vereador, professor Tiago, né, eu gostaria de usar uma frase que o senhor usou, vereador, de manter a calma, né, e nós aqui sempre estamos calmos, com maior tranquilidade, representando os munícipes agudenses. Eu gostaria de dizer para o vereador, líder do MDB, que eu tenho espaço de resposta, e não é o senhor, vereador, que define quando eu devo dar uma resposta. Eu vi que o senhor tem um grande poder, olha, parece mágico, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu só gostaria de refrescar a memória. O projeto de advogado para assistência social... ele foi recusado dentro dessa casa. E era de extrema importância e necessidade. Não sei o que aconteceu na sequência que os nobres vereadores de oposição voltaram atrás e voltaram a favor. Essa é uma pergunta que eu deixo ao senhor agora, vereador,
para o senhor me responder na próxima sessão o porquê do voto contrário e depois voltar atrás e ser a favor. Essa é uma explicação pertinente ao nosso munícipe. E lembrando também que lá no início nós acatamos uma decisão, um acordo de cavalheiros de que o executivo fizesse uma remodelação no projeto da educação, onde tudo estava escrito e prescrito no projeto como havia necessidade, inclusive o impacto financeiro, inclusive os cargos, todos. O executivo elegantemente fez a retirada e reapresentou. Então, eu deixo ao nosso munícipe, ao colega vereador, essa pergunta. Por que ser contrário a um projeto e, na sequência, ser a favor? Essa é uma pergunta que fica para a próxima sessão, senhor Itamar. Seria isto, neste momento.
O espaço de líder Dário.
Está com a palavra o vereador Dário.
Só para esclarecer o Foguinho, nosso colega vereador lá, sobre a grossadora, sobre as contratações foram feitas, e deu um recurso, alguém entrou com um recurso, por estar demorando mais uns dias, e foi agora, praticamente estão chamando agora, o primeiro já não aceitou, vão para o segundo, terceiro, quarto, até que acharem os operadores, mas dia 2 de agosto eles vão estar a serviço das obras já, em agricultura. Aí com certeza o roçador vai ser um dos primeiros a entrar a campo. Era isso, essa a minha explicação.
Todos se manifestaram. Convoco os senhores vereadores para sessão extraordinária logo a seguir e declaro encerrada a presente sessão.